que o Banco de Portugal necessitava para ter descortinado aquilo que estava a acontecer no Banco Espírito Santo de forma mais rápida, minimizando eventuais custos.
Bom dia, Sr. Deputado. O período em que eu estive no Governo foi, de facto, coincidiu naturalmente com a crise financeira e foi também um período que, a nível europeu, se fez muita reflexão e se decidiram muitas alterações à supervisão, à resolução, foi a criação da União Bancária. Portanto, há todo uma nova abordagem ao setor financeiro, ao setor bancário em particular, como resultado até das lições que já tinham sido retiradas, porque eu recordo que a crise financeira se inicia em 2007, há intervenções públicas em bancos, por exemplo, em Inglaterra, logo em 2009, portanto, há um conjunto de acontecimentos e intervenções públicas relacionadas com acontecimentos no setor financeiro desde o início da crise financeira, nos Estados Unidos e na Europa, e, portanto, vai havendo ali um processo de aprendizagem. Quando nós, Portugal, e peço desculpa estar a fazer este enquadramento, mas acho que ajuda a enquadrar a minha resposta à pergunta que me colocou. Quando, em 2012, Portugal fez as intervenções no setor financeiro, aliás, em Portugal também, em 2008, e a pretexto da crise financeira, foi nacionalizado um banco. E, portanto, houve, de facto, múltiplas atuações na sequência da crise financeira. Em 2012... e primeira metade de 2013, quando em Portugal foram feitas intervenções públicas no setor financeiro, o enquadramento já era diferente daquele que tinha existido em 2008, 2009, 2010. Já foi um enquadramento diferente. Quando tivemos a resolução do Banco Espírito Santo, já tínhamos um enquadramento diferente. A partir de 2016, o enquadramento voltou a alterar-se. E estas mudanças têm sido consecutivas e estas mudanças são ao nível da resolução, também ao nível da supervisão, por exemplo, ao nível das exigências de capital que um supervisor hoje pode fazer para riscos que antes não podia fazer. Portanto, hoje em dia é possível o supervisor ter uma decisão muito mais discricionária sobre qual é o montante de capital que uma instituição bancária deve ter para fazer face aos riscos que resultam da sua atividade. Tem hoje outros instrumentos, outros aspectos, aliás, as exigências regulatórias hoje em matéria de capital subiram 5 ou 6, já não sei ao certo, pontos percentuais face àquilo que vigorava, por exemplo, em 2014, e portanto estamos a falar de realidades muito diferentes, e tudo isto resulta de uma evolução da supervisão. E portanto, em cada momento, é um bocadinho uma afirmação de lá para ali, em cada momento, de facto, as ações fazem-se de acordo com o enquadramento legal que existe, porque cumpre-nos a todos cumprir a lei, faz parte, e portanto, tudo o que se faz em cada momento tem que ser no estrito cumprimento do enquadramento legal. Portanto, se a questão de quais seriam os poderes reforçados do supervisor, nomeadamente aquilo que o Banco de Portugal gostaria de ver como reforço dos seus poderes em matéria de supervisão, ficou integrado em toda esta discussão mais ampla. Eu recordo que enquanto estava no Governo, e o Sr. Deputado estava aqui no Parlamento e tem também essa memória, nós discutimos aqui a transposição de diretivas europeias, como a BRRD, a Diretiva da Resolução e Recuperação, obrigada, e Recuperação Bancária, a Diretiva dos Requisitos de Capital. Tudo isso foram alterações profundas ao enquadramento que foram discutidas a nível europeu, que foram discutidas aqui, e em que as discussões com o Banco de Portugal sobre instrumentos, poderes, etc., foram integrados. E, portanto, em cada momento, o enquadramento legal foi sempre cumprido e respeitado, naturalmente, mas esse enquadramento foi evoluindo e as discussões com o Banco de Portugal foram enquadradas, diria eu, nesse contexto. Porque era o que fazia sentido, porque era isso precisamente que estávamos a discutir na altura. Espero ter respondido, Sr. Deputado.
Sr. Manuel Luís de Alquerque, a questão deve, sobretudo, a questão que coloquei, com base no relatório Costa Pinto, que não sei se chegou a ter conhecimento quando ele foi, entregue, se o Banco de Portugal fez chegar a também à Ministra das Finanças, porque o relatório evidencia, ou há pelo menos essa crítica, que mesmo dentro do enquadramento a supervisão podia ter atuado de forma diferente e porventura com medidas mais intrusivas. E portanto daí a questão de, mesmo com o enquadramento existente à época, perguntar se teve conhecimento desse relatório enquanto esteve em funções.
Não, Sr. Deputado, o relatório propriamente não o vi. Tive meio conhecimento daquilo, naturalmente, até porque foi divulgado publicamente pelo Banco de Portugal de quais eram as consequências que esse relatório ia ter. O Sr. Governador teve a ocasião de me dizer na altura que havia um conjunto de melhorias internas que o Banco de Portugal, que eram sugeridas, recomendadas pelo relatório e que o Banco de Portugal tomaria a sério e que poria em prática, mas, como digo, isto acontece num contexto em que haverá com certeza questões, se calhar, relacionadas com, não sei, com o modo de funcionamento, não lhe queria chamar cultura para não confundir com a discussão anterior, mas com o modo de funcionamento interno do Banco de Portugal e que também teria o resultado daí, mas todo o enquadramento da supervisão, das exigências, etc., é profundamente alterado durante este período e, portanto, aquilo que a supervisão podia fazer tornou-se muito mais claro e muito menos sujeito à interpretação. Porque aquilo que o Sr. Deputado me estava a dizer é que há uma diferença de opinião sobre até onde é que se podia ir entre quem fez o relatório e quem teve a atitude, a atuação de supervisor. Há uma diferença de opinião. Uma das coisas que estes sucessivos enquadramentos legais ou alterações legais foram fazendo foi tornar essa matéria muito mais clara e, portanto, muito menos suscetível de interpretações. E quando eu digo clara, é também no sentido de dar segurança jurídica à atuação do supervisor, ou seja, ao tornar claro que o supervisor tem determinados poderes, isso reduz muito o risco de que uma decisão judicial possa vir a reverter aquilo que o Banco de Portugal determinou ou a suscitar qualquer outro tipo de consequências. E, portanto, foi um processo evolutivo da supervisão que conduziu também a que o espaço, a margem de manobra para interpretações tenha reduzido significativamente.
Quando chegamos a 2014, temos a evidência, nomeadamente em reuniões que ocorreram com o Governo, que de responsáveis do, falámos já aqui, do Dr. Ulrique, mas também de responsáveis do BES, que transmitiram, e já aqui hoje só quero que é claro algo, por favor, que transmitiram o problema que existia no GES. Ora bem, claro que perante essa situação há aqui dois comportamentos. Ficar indiferente, hipótese número um, hipótese número dois, tentar identificar junto do regulador que consequências é que isso pode ter para a área financeira e para o BES. Ou seja, se existiam provisões suficientes para cobrir esse eventual contágio. Gostava de que confirmasse qual foi a resposta do regulador. Terceiro, se comportamentos ilegais, ou seja, o não cumprimento das instruções por parte do regulador, estavam identificados nesse momento. Ou seja, todos nós sabemos que é proibido matar, mas os crimes acontecem. Isso pode ser responsabilizado o agente policial pelo facto de os crimes acontecerem, ou o legislador pelo facto do crime acontecer, apesar do enquadramento legal e da orientação de não matar.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, a resposta à primeira pergunta é que, naturalmente, que não fiquei indiferente aos problemas que me foram comunicados no Grupo Espírito Santo. Não poderia ficar indiferente, porque o Grupo Espírito Santo era um grupo grande, era relevante, tinha uma reputação que, enfim, naquela altura já estava a ficar abalada, verdadeiramente, até mesmo em termos públicos, mas que gozou de uma reputação sólida durante muitos anos, e era, objetivamente, um grupo importante na economia portuguesa, no setor financeiro e no setor não financeiro, e, portanto, haver problemas graves num grupo de dimensão relevante nunca deixa nenhum ministro indiferente, nem das finanças, nem da economia, nem nenhum outro. Não é de todo indiferente. Agora, uma questão é o sentimento, se é indiferente, se não é indiferente. Outra coisa é a ponderação do que é que pode e deve ser feito face a essa tomada de conhecimento. E aqui é que a questão se coloca, particularmente para o Ministro das Finanças, qual é A preocupação que se coloca é saber se estes problemas na área não financeira colocam em risco a área financeira e, portanto, que consequências é que daí podem advir. E aí é que foi a minha atuação, ou seja, continuar junto do Banco de Portugal, porque nesta reunião de maio de 2014 o assunto já não era todo novo, e, portanto, continuar a acompanhar junto do Banco de Portugal as medidas. E aquilo que o Banco de Portugal me garantiu sempre, e disse-o também publicamente, é que havia um ring fencing. E com aquilo que já sabemos hoje, aliás, também já sabíamos na última comissão de inquérito, mas hoje é conhecimento que não foi disputado, é que, de facto, as medidas que o Banco de Portugal tomou eram não só adequadas, como o valor que tinha sido previsto era também o adequado. Ou seja, o Banco de Portugal, quando comunicou que existia uma almofada de capital no BES, porque, entretanto, houve um outro aumento de capital realizado em junho de 2014. Já tinha havido um outro aumento de capital privado em 2012. Portanto, quando determinou que havia uma almofada de capital de 2,1 mil milhões de euros, face àquilo que era o conhecimento até meados de julho, não sei precisar o dia, mas aquilo que o governo, eu tomei conhecimento no dia 29 da dimensão dos prejuízos, mas o Banco de Portugal teve o primeiro alerta dos auditores uns dias antes, mas estamos a falar em qualquer caso na segunda quinzena de julho de 2014. Portanto, o Banco de Portugal proibiu determinadas operações e mandou constituir uma almofada de capital. Aquilo que determinou que a almofada de capital não fosse suficiente foi precisamente o facto de ter havido uma desobediência à proibição. Portanto, esta é a maneira mais simples que eu consigo explicar. A administração, parte da administração, porque aquilo que sabemos hoje é que nem toda a administração do Banco Espírito Santo sequer sabia o que estava a ser feito, e, portanto, nem sequer foi a administração toda que desobedeceu frontalmente às ordens do Banco de Portugal, foram alguns administradores que, desse ponto de vista, abusaram dos seus poderes, porque não foram mandatados pela administração para fazer o que fizeram, mas, portanto, isto é o que sabemos hoje, conhecimento público, como digo, nomeadamente até pelo processo de contraordenação que o Banco de Portugal colocou e que já foram julgados em tribunais superiores, até, penso eu. Portanto, aquilo que aconteceu, aquilo que foi transmitido, é que, de facto, a materialização de riscos da área não financeira estava devidamente acautelada e havia proibição de realização de determinadas operações. Se essa proibição tivesse sido cumprida, a materialização dos riscos no Grupo Espírito Santo teria sido coberta por esse montante de capital que estava previsto, o BES teria continuado a existir, não teria tido um problema de ficar abaixo dos rácios de solvabilidade, teria com certeza precisado de mais capital, mas nessas circunstâncias, ao que tudo fazia crer da informação que tínhamos na altura, é que haveria investidores dispostos ou a reforçar a sua posição ou a entrar no capital do Banco Espírito Santo. E, portanto, aquilo que de facto leva a que as coisas não tenham acontecido desta forma foi um montante de 1.500 milhões de euros que ninguém conhecia até à segunda quinzena de julho. E quando digo que ninguém conhecia, aquilo que é público é que havia, inclusivamente, elementos da administração do banco que não conheciam, e que resultaram de uma desobediência expressa àquilo que eram as instruções do Banco de Portugal. E, portanto, com esse conhecimento que já tínhamos na altura da última comissão de inquérito, mas que se tem vindo a consolidar ao longo do tempo, a minha única conclusão é que, de facto, as medidas que tinham sido tomadas eram razoáveis e adequadas para fazer face aos riscos. Mas é como diz, a menos que se esteja, que se amarre completamente as mãos ou que se impeça o acesso ao que quer que seja, enfim, a polícia consegue evitar alguns crimes, outros não consegue, quando há uma desobediência explícita, há uma lei, uma instrução ou o que seja. E, portanto, estes comportamentos, eu vou-lhe chamar ilegais, mas, enfim, ninguém me levará a mal, eu não estou aqui a fazer de juiz, nem pretendo com isso ter nenhum outro tipo de consequência, mas é para ter uma linguagem que as pessoas percebam mais facilmente. Esses comportamentos, de facto, determinaram a queda do banco naquele momento, porque eram riscos que não poderiam ter sido equacionados, porque não eram riscos razoáveis. Não se pode assumir que um administrador de um banco, a quem é dada uma ordem explícita, não faz isto, que explicitamente lhe desobedeça. Não é razoável esperar que isso aconteça e, felizmente, não é costume acontecer. Nós não temos conhecimento de muitos outros casos em que isso tenha acontecido aqui ou lá fora. Ou seja, a generalidade dos banqueiros A esmagadora maioria dos banqueiros são pessoas que cumprem a lei e que respeitam as determinações que os reguladores lhes opõem. Portanto, não é agora porque há exceções que nós podemos